Rádio Difusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
É da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Júlio Verne deu a volta ao mundo em 80 dias. Miguel Mesquita fez o mesmo, mas em 90 receitas.
E então, hoje trago para vocês uma receita que é um clássico, brioche.
Viajou pelo mundo, sem sair da cozinha.
O molho bechamel, o molho tomate, o molho espanhol, o molho holandês e o molho velouté.
Agora quer ensinar-nos a cozinhar e a comida está ao lume. Esta terça-feira, sentem-se à mesa com Miguel Mesquita, às 19h, na Antena 3.
Ouvintes da Prova Oral, deixem-me já dizer-vos que o livro do nosso convidado apetece comer, porque as fotografias são maravilhosas, as receitas que ele faz incluir também. Miguel, antes de dizer, ontem já revelei que eu fiz alguns workshops durante este confinamento.
É verdade.
E alguns deles foi contigo. Aprendi a fazer ramen e cozida à portuguesa contigo.
É verdade. É verdade, foi nós durante a pandemia, como tivemos que fechar, acabamos por acima de tudo conseguir arranjar uma solução, que foi fazer workshops online. E sim, tu participaste, lembro-me perfeitamente, no do Rama.
Foi bem divertido.
Sim.
E do cozido à portuguesa.
E estava... do cozido à portuguesa.
Não, e o engraçado é que estavam lá pessoas, não só de Portugal, como de outros países. Estavam a fazer o teu... Qual foi o teu recorde? Quantas pessoas é que tiveram online?
Nós tivemos um com 63.
63 pessoas.
Sim, porque nós também, depois também fizemos para, não só para abertos ao público, mas também para empresas.
Ah, ok. E, 63 pessoas tiveram.
Exatamente.
Ok.
Exatamente.
E era o quê? Estavas a ensinar a fazer o quê?
Nesse caso foi um workshop especificamente pedido, no sentido em que nós tínhamos que criar um menu em que tudo fosse usado. Portanto, todos os ingredientes tinham que ser usados na totalidade, não podia haver desperdício. Portanto, foi, lembro-me que era qualquer coisa com bacalhau, depois era uma salada em que usávamos a batata doce usávamos a casca, portanto tivemos que usar tudo, inclusivamente também acho que era, usávamos hortelã e hortelã depois deu para fazer uma água aromatizada e essas coisas todas.
Deixa-me dizer que tu tens muito jeito para ensinar.
Obrigado.
A sério que tens e na verdade é mágico tu estares do outro lado, não é? Online, ir seguindo as tuas instruções e depois de repente dizes: há magia aqui, realmente.
Mas afinal.
Isto resulta. Aliás, tu continuas na Academia Time Out,
sim,
não?
Sim, claro.
Continuas a dar?
Continuo a dar os nossos workshops, todos pensados ao pormenor para que ninguém se sinta, digamos assim, desconfortável. Porque imagina, nós estamos abertos ao público, não é? Qualquer pessoa pode comprar os nossos bilhetes e pode ir uma pessoa com já conhecimentos técnicos, mas também pode ir uma pessoa que não percebe absolutamente nada e que nunca fez
caso.
Nada.
Ok, sim. Bem, eu cozinho, não é?
Mas acontece muitas vezes isso. Olha, acontece muita gente no final do nosso workshop, das nossas aulas de cozinha, chegar ao fim e dizer: olha, eu vou lhe dizer uma coisa, eu nunca tinha sequer descascado uma cenoura e consegui fazer um ramen, portanto, eu nem quero acreditar que tenho aqui isto à minha frente e que vai ser o meu jantar.
Mas eu devo-te começar duas coisas. Aprendi de uma forma muito fácil e fiquei muito satisfeito no final de cada um dos workshops, mas também é verdade que depois não reproduzi aquilo sozinho.
Okay.
E isso é que eu devia ter feito, não é?
Pois, sim, aquilo tudo depois é importante depois até também dares o teu toque. Portanto, a ideia é a receita, obviamente, que é pensada ao pormenor, como eu disse há bocado, para que a pessoa não se sinta, digamos assim, constrangida com alguma dificuldade. Portanto, a receita é pensada baseada na original, no caso do ramen, obviamente. Depois, obviamente, tenho que pensar muito bem nos ingredientes, porque no teu caso e no caso dos workshops online, as pessoas tinham que comprar os ingredientes. Não sei se te lembras disso.
Sim,
obviamente que na academia os presenciais não, já chegam e têm lá os ingredientes. ingredientes, mas portanto tinha que pensar não só que as pessoas podiam estar à vontade para fazer, nos ingredientes, e depois tinham que jantar e que têm que realmente no final ter alguma coisa.
Espera aí, isso quer dizer o quê? Que já não vais fazer mais cursos online?
Não, online já não. Para já, não, quer dizer, não temos programado para já fazer online.
Agora sabes que eu já tinha pensado em fazer alguns também contigo, só que intimidava-me estar ali no meio do mercado da Ribeira, com aquelas pessoas todas à volta.
Assim. Sim, mas olha que nós temos um espaço.
Ninguém liga. Fechar.
Não, ninguém liga. Aquilo é o espaço é todo em vidro. Ok, então as pessoas conseguem realmente ver. Mas nós estamos ali no nosso cantinho, apesar de estarmos ali no meio, nós estamos ali realmente no nosso cantinho e acabas por ficar completamente abstraído do que
está
tipo a passar.
É tipo Big Brother, da altura não te lembras.
Não, né? Te lembras, exatamente.
Olha, uma coisa tu deves ter, que é uma facilidade enorme em aprender muito rapidamente a fazer uma receita.
Sim, portanto, outra parte do meu trabalho também é desenvolvimento de receitas. Portanto, eu faço imenso desenvolvimento de receitas para marcas e para outras.
Como assim?
Imagina, tenho uma marca de um produto qualquer que me pede: Miguel, eu tenho este produto e queria que tu me desenvolvesses uma receita que as pessoas possam fazer em casa, ok? Porque, acima de tudo, o meu trabalho que é um bocadinho diferente daquilo que as outras pessoas cozinham quando têm um restaurante. Porque quando tens um restaurante, tu elaboras uma receita que tem que realmente surpreender a pessoa que vai provar. Eu não, eu tenho que pensar na receita para a pessoa fazer em casa. Okay?
Espera aí, de repente lembrei-me aqui do repto ideal para este programa. Atenção.
Então.
O que é que nós queremos? Queremos ouvintes da Provaral que nos digam em 40 segundos, têm 40 segundos para nos darem uma receita, para fazermos algo que seja bom.
Okay?
Ok. E o Miguel vai dizer se pode ou não funcionar, ok? Quem tiver a melhor intervenção vai ganhar o livro do Miguel, que é lindo. Chama-se Cozinhas do Mundo. A minha viagem em 90 receitas. Cá está, do chefe executivo da Academia Time Out. Miguel, podemos dizer que é formador. E não só, não é? Fazes outras coisas. Mas há uma coisa que as pessoas não sabem: é que tu tiveste uma outra vida. Isso é que as pessoas não sabem. Mas espera, já vais contar a outra vida que tiveste. Antes disso, recordar então o nosso WhatsApp. Ouvintes da Provaral, queremos que nos digam receitas em 40 segundos, ok? Receitas vencedoras. Melhor receita que nos derem ganha este livro do Miguel Mesquita. Vamos falar de comida neste programa, coisa que nós adoramos. Aí está, Miguel Mesquita é nosso convidado. Tem então este livro que inclui 90 receitas, todas elas de diversos continentes. Miguel, qual foi a receita que tu descobriste que é mais fácil de executar e que seja de um outro continente que não o europeu?
Então, existem várias, mas há uma que eu gosto imenso e que é muito fácil de executar e que eu digo sempre a toda a gente, que é a receita ideal para quando vem alguém jantar lá em casa e nós não queremos ter muito trabalho. Que é um ceviche.
Ah, ceviche.
Porque não tens, na realidade, que fazer grande coisa, não tens que cozinhar, digamos assim.
O segredo é comprar um bom peixe, não é?
Um bom peixe, exatamente, acima de tudo um bom
peixe. Tu podes dizer logo que é peixe para ceviche?
Sim, se disseres isso, até a própria peixeira, até onde compras, pode já preparar tudo e fazer, por exemplo, imagina, podes fazer ceviche de corvina, podes fazer ceviche de atum, de salmão, de camarão. Por exemplo, ceviche de carapau, é incrível.
É,
sim senhor. Ou de cavala, que são peixes até que são ótimos, que temos imenso e que ficam ótimos também. E podes, por exemplo, cavala, podes dizer já à peixeira: olha, por favor, eu vou fazer um ceviche e queria já que me preparasse tudo. Já fica o filete feito e depois é só fazer o ceviche. Fica absolutamente incrível. A partida parece assim um bocadinho estranho.
Se ela for muito generosa, até faz logo os cubinhos.
Ah, isso melhor ainda. Isso é tipo menor esforço.
Ceviche, mas o ceviche é uma coisa que as pessoas comem e associam muito a verão e primavera,
sim.
Não é?
Sim, mas...
Não é coisa que se coma durante o inverno.
Eu gosto, por exemplo.
Eu também gosto sempre.
Sim. Mas é aquela coisa do, ok, podes preparar tu, tens os ingredientes, os teus amigos chegam, ok, já tens até as limas, tiras o sumo da lima, tiras aquela coisa, só praticamente tens que praticamente depois juntar o peixe, os ingredientes que vão na parte da marinada do peixe, digamos assim, e está feito.
Então espera, resumindo, como se faz um ceviche? Primeiro,
então, como é que se faz? Eu escolho-se o peixe, depois escolho o peixe, corto-se mais ou menos em cubinhos com mais ou menos 1,5 cm a 2 cm, por exemplo, se for atum. Depois, malagueta, uma boa malagueta. É uma questão de dosear conforme nós gostamos de mais picante ou menos picante. Sal, um bocadinho de pimenta e alho. Alho picado. Tudo picadinho, ok? Nessa altura, antes disso, aliás, temos que cozer uma batata doce. É sempre essencial ter, obviamente, num ceviche uma batata doce. Batata doce é uma das coisas mais tradicionais do Peru. O Peru tem imensa batata, ok? E usa imensa batata em imensas receitas também. E base de batata doce. E depois juntamos a lima no peixe. Deixamos ali estar durante mais ou menos... uns 10 minutos, juntamos cebola roxa também, misturamos, colocamos por cima da batata doce e está feito.
Agora, qual é o prato que te dá mais gozo fazer, Miguel?
Olha, se formos a estar, por exemplo, para a Ásia, eu gosto imenso de fazer ramen e gosto imenso de ensinar ramen porque eu sinto que é um prato, apesar de ser um prato que neste momento tem assim um bocadinho o estatuto de mito, digamos assim, e há imensos restaurantes e há muitas formas de o fazer porque depois cada chefe e cada restaurante está ali um toque diferente. Acho que é um prato que.
Está muito na moda o ramen.
Como?
Está muito na moda.
Está muito na moda, exatamente. Eu acho que eu gosto imenso quando nos fechamos ao fim do workshop, por exemplo, no caso do workshop, e vejo as pessoas a provar e digo, fui eu que fiz isto do zero, porque nós na academia fazemos tudo do zero na Academia Time Out, inclusivamente o caldo é feito do zero, não há cá caldos feitos
anteriormente. Eu comprovo, eu fiz.
E as pessoas tipo, chegam ao fim disso, mas fui eu que fiz isto? Tipo, como é que é possível? Portanto, dá-me imenso prazer essa parte. Eu gosto imenso de comunicar e eu gosto imenso de transmitir aquilo que aprendo e que pesquiso e que sei.
E de viajar, não é?
E também viajas muito.
Espera aí. Onde é que tu aprendeste a fazer ramen? Foi no Japão?
Não, ainda não fui ao Japão. Nunca fui ao Japão. Aprendi a fazer ramen num restaurante em Londres. Eu vivi em Londres durante muito tempo. E uma coisa que eu fiz depois de acabar o curso de cozinha foi ia pedir trabalho tipo durante uma semana ou duas em vários restaurantes de cozinha asiática. Sim. E depois ia sempre apanhando coisas. E foi isso que eu fiz. E depois acima de tudo testando, lendo, fazendo pesquisa. E na realidade não é assim tão complicado. As receitas muitas vezes as pessoas pensam que são realmente muito complicadas, mas acima de tudo eu tenho que as tornar acessíveis, não é? Portanto, saborosas, cheias de sabor, o mais próximas do original possível e acima de tudo acessíveis e fáceis de fazer.
Acessível é o nosso convidado de amanhã.
Tiago Betancourt saiu da toca. Dias 20 e 21 vai saltar para dois concertos. Não queres mais de mim. Mas o que terá ele para dizer? Esta quarta-feira vai soltar a língua às 19h na Antena 3.
E só que vamos ver se vai soltar a língua ou não. Amanhã não percam Tiago Betancourt com concertos agendados para o Porto e para Lisboa. É isso que ele vem cá fazer, promovê-los. Mas não só. Hoje estávamos a combinar que inclusivamente podemos os dois cantar amanhã. É isso, pode ser um momento trágico. Portanto, ouçam. Deixem-me só dizer que os nossos ouvintes estão excitadíssimos com a proposta que há pouco lançamos. A Sílvia apresenta Massa com Cenas. É assim que ela... Massa com Cenas é a receita que ela deixa aqui.
Olá, prova oral. Vamos falar então de receitas. Esta é ótima para estudantes. Não é massa com atum, mas é massa com cenas. O nome que foi dado a isto. Portanto... cozem massa em água, sal, feito. Numa frigideira salteiam bacon, cogumelos, uma lata de atum, tudo já assim misturadinho. Depois juntar bechamel, noz moscada, misturar tudo, juntar a massa e pitel garantido.
Aí está, massa com cenas é a proposta da Sílvia. Muito auspicioso este início. O que é que te pareceu, Miguel?
Sim, pareceu-me bem. Tipo, acho que a Sílvia não convém nunca ir à Itália e fazer isso para um italiano.
Porquê que o dizes?
Porque os italianos são muito, 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 muito picuinhas e gostam imenso da própria gastronomia deles. E pronto, e quando saímos um bocadinho fora daquilo que é o tradicional e o tipo de massa conjugar especificamente especificamente com um molho específico. Pronto.
Mas parece-me bem. Temos um vídeo que nos envia o Jorge e o José. É okay. Pão com ovo. Pão com ovo?
Pão com ovo.
Olá, Provarão.
Olá.
Eu sou o Jorge e este é o José. Estamos aqui a ouvir o Provarão e queremos mandar o nosso prato estrela da parte da manhã.
Vamos lá.
O nosso belo e delicioso pão com ovo, com orégão e queijo.
Então é assim, nós tostamos o pão, esfregamos alho, pomos azeite, pomos uma fatia de queijo, não, pomos o ovo em cima, fatia de queijo e orégão por cima. Funciona ou não funciona? Um abraço.
E eu fiquei com vontade de comer. Pão com ovo, sim.
Funciona, sim, senhor. Isso é uma tiborna, vá, digamos assim, que é engraçado, uma curiosidade em relação à tiborna, que é um prato, digamos assim, que é muito comum aos países do Mediterrâneo. Se tu viste, por exemplo, uma tiborna em Portugal, uma bruschetta em Itália, um pão com tomate em Espanha.
Olha, curiosamente, há cerca de 2 anos comi pela primeira vez umas sandes japonesas que têm um nome. A primeira vez que eu comi tinha sido o João Rodrigues, ali no Gastro do Rossi, uma coisa assim.
Okay.
E depois a Marlene Vieira sabe fazer aquilo muito bem. Eu adorava saber como é que se chamaram estas.
Bao?
Não é Bao, aquilo tem um nome, mas é estas sandes japonesas. Gostava tanto de saber. Já agora, a Graça Rodrigues traz-nos aqui pão de ló.
Olá Alvin, olá convidado. Querem uma receita vencedora?
Queremos.
O melhor pão de ló do mundo. Para cada ovo, uma colher de açúcar e uma colher cheia de farinha. Depois é só fazer como normalmente, separar as claras das gemas, as gemas com açúcar, até ficar branquinho, bater as claras em castelo, ir envolvendo um com o outro, pôr um bocadinho de fermento, pôr numa forminha, untar uma forminha com farinha, polvilhar com farinha, pôr no forno e saborear. Melhor pão de ló do mundo. Beijinhos!
Está a adorar as receitas dos nossos ouvintes. Há aqui talento.
Ah, sim, senhor. E um pão de ló é fantástico. Eu sou da Lixa, que é do Conselho de Felgueiras, e nós temos o pão de ló de Margarida, que é incrível.
É. Já agora, nunca tiveste um restaurante?
Nunca tive um restaurante. Nem nunca foi esse o meu objetivo.
Nunca?
Não. Quer dizer, não posso dizer que nunca vá acontecer, mas não. Eu, como tu sabes, eu mudei de carreira, portanto, muito aos 35 anos.
Tu eras engenheiro?
Engenheiro industrial, sim.
O que é que te aconteceu?
Sim, então o que é que me aconteceu? Eu sempre gostei de cozinhar. Sempre foi uma coisa, tipo, imagina, está para os exames, o que é que eu fazia? Estou farto de estudar, o que é que eu vou para a cozinha? Fazia um bolo. Então a minha mãe chegava à casa de trabalho e tinha um bolo. E tinha um bolo ou tinha outras coisas. Portanto, a minha forma sempre de escapar daquilo que me estava a aborrecer era ir para a cozinha. Sempre foi assim. Depois, obviamente, que aniversários, jantares de amigos, sempre pronto, tentando, nas viagens, inclusivamente, aí, né? Nessa altura ainda mais era um bocadinho, as viagens assim matura eram um bocadinho mais, não era tão, não é como é hoje, que eu hoje vou realmente para procurar e para pesquisar, era mais tipo no sentido de, ok, deixa-me provar aqui uma coisa diferente, quero provar uma coisa local e ver o que é isto, o que é que não é. Mas sempre tive esse gosto. Portanto, e depois, entretanto, começaram a surgir aqueles programas de televisão da cozinha e eu participei num chamado Guerra dos Pratos, apresentado pela Cláudia Macedo? Cláudia Semedo.
Isso era onde? Era na RTP?
Era na Fox. Sim, chamava-se Guerra dos Pratos. É um conceito um bocadinho diferente, que era tipo um torneio. Portanto, não era toda a gente a cozinhar ao mesmo tempo. Era eu que cozinhava contra outra pessoa. E depois era como se fosse um jogo de futebol.
Contra?
Sim. Era como se fosse um jogo de futebol. Imagina, eu ia e estava eu e outro convidado, né? Que tínhamos parado determinados pratos, e depois só um é que passava para a fase seguinte. Percebes? Era literalmente como se fosse um torneio de futebol. E então no final era uma pessoa que representava o Norte de Portugal, que era eu, depois uma pessoa que representava o Sul, o Centro e as Ilhas. E depois no final, foi ali no Castelo do...
De São Jorge?
De São Jorge, exatamente. E eu ganhei. Pronto. E então... e então foi assim complicado. Tipo, o que é que eu faço agora com isto? Eu ganhei este programa, as pessoas dizem que realmente tenho talento. O que é que eu faço? Continuo no laboratório a trabalhar ou faço qualquer coisa com isto? E pronto. E decidi fazer qualquer coisa. Decidi ir para Londres e tirei um curso de cozinha e pronto.
Vou mandar uma mensagem à Marlene Vieira para ela me dizer como é que se chamava a santa japonesa dela.
Sim.
Marlene, como é que... Olá, como é que se chamava a tua santa? Estou aqui a fazer o programa na rádio e aquela santa japonesa que tu tinhas, Como é que isso se chama? Isso tem um nome, não é? Filipe e o ramen do Naruto.
Olá, o meu nome é Filipe, vou ensinar a fazer ramen do Naruto. Então, primeiro é meter a cozer um ovo. Depois é encher um tacho com água. Quando a água estiver a ferver, meter noodles na água. Quando os noodles estiverem prontos, meter um cubinho de caldo de legumes e um pouco de molho de soja. Misturar tudo até fazer um molho só. Meter carne de frango, peito de frango, a fazer. No fim, depois de estar tudo feito, é só empratar. E está aí o vosso ramen do Naruto.
Gostei, é?
Está espetacular. O único problema é o caldo.
Ok.
Não vamos, tipo, caldo de legumes já feito, não. Vamos fazer o nosso próprio caldo de legumes, claro.
Olha, eu gostei muito. Para mim, aqui o Filipe vai na frente.
Sim.
Mas vamos ver o que é que vai acontecer. Temos o Miguel Fernandes, que nos oferece bacalhau.
Olha lá, vamos lá isto. Duas postinhas, duas, três postas de bacalhau numa pinhaleira. Não muito grande, mas já percebeu porquê. À volta dessas postas de bacalhau, batatas cozidas com pele e com uma morraça bem dada. Por cima do bacalhau vamos pôr uma crosta de broa. Como é que fazemos a crosta de broa? Muito simples. Misturamos miolo de broa com um pouco de vinho branco, bastante alho e azeite. Vamos pôr um bom azeite. Misturamos até a textura ficar correta. Está líquido, mais broa. Está muito gostoso. Mais um bocadinho de vinho, mais um bocadinho de azeite. Cobrimos por cima o bacalhau com esta crosta. Pomos na pinhadeira azeite até meio do bacalhau. Se for uma pinhadeira muito grande, vamos gastar muito azeite. Por isso tem que ser pinhadeira pequenininha. Leva ao forno.
O som piorou muito, entretanto. Ele deve ter entrado num túnel, mas a parte em que nós percebemos até ia lançado.
Não, acho que sim. Parece bem.
Sobremesa muito rápida, do Pedro Maia.
Ora, aqui vem, em menos de 40 segundos, mousse de manga, para desenrascar. 4 iogurtes naturais, uma lata de polpa de manga, uma pequena lata de leite condensado. Bater tudo e voilá.
É verdade. É verdade. Resulta.
Viram isto? Isto é uma sobremesa. A receita é uma sobremesa em 15 segundos. Esperem, o Rui de Carvalho aposta tudo na batata frita.
Boa tarde aos dois. Alvin, há uma coisa deliciosa. Batatas fritas às rodelas, dentro de uma tigela bem funda, com um molho de tomate bem carregado de alho picado, uma cebolinha, uma pimenta. Podem adicionar uma erva, se entenderem, e depois lá para o meio, ovos estrelados, um ou dois ovos estrelados, e comer aquilo só assim. Muito bom.
Já agora, Miguel, destas receitas todas que aqui tens neste livro, qual é aquela que o nível de execução é mais difícil?
Ora bem, temos aí uma que é a piadinha romagnola. Sim, não, eu consigo. Respondemos, sim. A piadinha romagnola é um bocadinho. É aquela que requer um bocadinho mais de tempo, de dedicação. E eu tenho uma história gira que foi-me ensinada pela avó de um amigo meu italiano. E é uma receita que eu tenho muito carinho. Mas sim, as outras até são, fora o ramen, vá, digamos assim, as outras são de execução acima de tudo bastante, bastante fácil.
Há muitas delas que eu nunca tinha ouvido falar. Por exemplo, esta aqui, quando entro no campeonato asiático, okonomiyaki.
Ah, fantástico.
Eu vou mostrando as fotografias na nossa transmissão para as redes sociais, só para vocês verem o aspecto que isto tem.
O okonomiyaki é incrível. É uma das entradas que nós fazemos no workshop presencial de ramen, lá na academia. É o género de uma panqueca. E existe um restaurante em Londres onde só fazem okonomiyaki, imagina. Não fazem mais nada.
A
fazem
sério?
Sim.
Bem,
é incrível.
Um aspecto tem, de facto.
E é uma panqueca salgada. Imagina uma panqueca em que no interior tem couve, muitas vezes tem cubos de bacon também, depois também da região. Existem vários tipos de okonomiyaki, na realidade, mesmo dentro do Japão, esse é um deles. Essa é a versão de Hiroshima, na realidade, que aí misturam tudo, porque há uns em que fazem em camadas. É super complicado depois para virar.
Quase que aposto que a tua cozinha favorita é a asiática, não é?
Sim, mas eu gosto imenso do Médio Oriente também. Gosto também imenso do Médio Oriente, sim.
Uma boa receita do Médio Oriente. Que é isto? Olha, isto como é que se chama? Nem sei dizer o nome.
Isto é um género de uma caçarola de peixe. Isso é norueguês.
Tem ar disso, tem.
Sim, e depois com o pão de centeio, bastante escuro, é incrível também. É muito simples, é uma receita que se reparares, é uma receita bastante simples, muito fácil de fazer e super saborosa.
E este goulash, isto é muito conhecido.
Húngaro.
É o prato mais conhecido da Hungria.
Exatamente, sim, muito bom também. Uhum. Muito
o goulash é com carne de novilho. Pensa que era com galinha.
Não, com carne de novilho, sim.
Ok. Eu não percebo nada, não é? Posso fazer as confusões todas. Olha, deixem-me só dizer que os nossos ouvintes continuam a enviar muitas mensagens.
Boa.
O Guilherme envia uma, mas a Vera deixa aqui uma de pão com banana. Antes de ouvirmos a Vera, recordar a todos que estamos a entrevistar o Miguel Mesquita, ele tem um livro lindo, que pode ser vosso, que se chama Cozinhas do Mundo, a minha viagem em 90 receitas.
Xa-na-na-na-na, viva o bananal, o país inteiro é fiel à prova oral. Xa-na-na-na-na, gostamos de metal, e a malta do barreiro é fiel à prova oral.
Portugal está na miséria, Cristo tem, mas não sair à prova oral. É só pinheiro e a malta gosta de curtir.
Xa-na-na-na-na, o subúrbio é brutal, e a malta da Amadora é fiel à prova oral.
Governantes incapazes deram cabo do país, a prova oral é um oásis onde o people é feliz.
Xa-na-na-na-na, cimento e olival, a malta de Odivelas é fiel à prova oral.
Os políticos não prestam, queremos gente competente, e já só há uma solução, ouvir o presidente.
Xa-na-na-na-na, se a crise em Portugal, a grande solução é ser fiel à prova oral.
Outro dia tive uma ideia, que é recuperar os jingles mais icónicos da prova oral. E são muitos, quase todos eles com a assinatura do Jimba. Este é um deles. Este jingle tem mais de 15 anos.
Sim.
Ainda fala da crise. Não quer dizer que Portugal tenha saído da crise, não é?
Sim,
mas nessa altura, há 15 anos, falava-se mais. Era mais acentuada. Por incrível que possa aparecer alguns. Temos aqui a Vera e o seu pão de banana.
Olá, sou a Vera de Lisboa e venho partilhar uma receita que calha sempre bem e que eu adoro, que é pão de banana. É bater 5 ovos bem batidos na misturadora, até fazerem espuma, estarem bem fofinhos, como se fosse tipo claras, mas bater o ovo inteiro. À parte, com a varinha mágica, desfazer 3 bananas com iogurte natural. Depois junta-se 90 gramas de farinha de aveia, junta-se as bananas com o iogurte aos ovos batidos. Depois junta-se 90 gramas de farinha de aveia, já com a batedora em baixa velocidade. Depois junta-se um bocadinho de fermento e uma colher de chá de vinagre de cidra, a ver se a massa está bem a borbulhar corretamente. Vai ao forno, pode-se pôr numa forma tipo de bolo inglês de silicone, que é mais fácil depois para tirar. Vai ao forno e epá, para aí 20 minutos, meio 20 minutos, vá a 180, 200, depende também dos fornos, se ou não ventilados ou não. E antes pode-se pôr umas sementinhas em cima, ou de chia, ou de goji, ou de sésamo. Epá, e fica muito bom. Depois cortada, aquilo nem é pão, nem é bolo, mas é muito bom comer assim com uma manteiguinha de amendoim ou com uma compota sem açúcar. Epá, é top.
E fiquei com vontade.
Sim, sim.
Não ficaste com vontade?
Fiquei assim, senhora. O clássico banana bread parece muito bem.
Vera, muito boa a explicar aqui.
Sim,
Vera,
sim, sem dúvida.
Já agora, parei aqui e mais uma vez eu reforço a ideia, porque é verdade, as fotos das receitas do Miguel são incríveis. Agora parei, de quem é?
Luís Carvalhal, é meu amigo já há montes de anos. Muito antes de eu sequer imaginar que algum dia iria entrar neste mundo que estou agora, no mundo da cozinha, e ele é fotógrafo já há montes de anos, e é incrível. E eu sabia que quando fizesse um livro que as fotografias tinham que ser dele. Ele tem uma luz incrível e é espetacular, gosto imenso.
Porquê que não há um restaurante que reproduzia só receitas de vários continentes? Era um restaurante que as pessoas entravam e então eram só receitas de vários.
É uma excelente ideia.
O que existe é um restaurante asiático. Um restaurante, não, porque não um restaurante em que entrávamos todos 5 de cozinhas do mundo. Não era incrível?
É incrível, era uma excelente ideia.
Tu querias fazer esse restaurante com este livro, baseavas nisso.
Agora estás a mandar aqui uma ideia.
Falei cedo demais. Olha, por exemplo, parei aqui na Basbousa. É uma sobremesa do Médio Oriente, uhum, com muito bom aspecto. Eu,
sim.
Eu estou a mostrar tudo isto.
É fantástico, sim. Depois imagina, isso que estás a ver aí leva uma calda de limão, uma, uhum, calda de açúcar com limão e água de rosas e fica completamente úmido. É muito bom. É feito com semolina também e é uma das minhas sobremesas favoritas. Portanto, no,
e esta?
Ah, essa é fantástica. Super fácil de fazer também.
Como é que chama?
Caimacli, isto é
na também rede... não a sabes dizer, mas claro, pois, eu percebo.
Caimacli, portanto é um bocadinho difícil.
Sim.
E são, imagina, alperces secos, daqueles alperces secos que se compra na altura do Natal, uhum, estás a ver?
Uhum.
E que são colocados em demolhar até eles voltarem restituir, digamos assim, a forma. E depois são recheados com iogurte ou com, neste caso, com queijo mascarpone, que foi o que eu fiz, porque normalmente é feito com iogurte turco que não se encontra cá.
Uhum.
Mas aqui consegue-se fazer com mascarpone, que fica ótimo. Depois um xarope de açúcar, que eles usam xarope de açúcar para tudo e mais alguma coisa.
Já agora, gostas mais de cozinhar ou de comer?
Porque tem esse problema que eu gosto das duas coisas e começa por aí, né? Por gostar imenso de comer e por gostar imenso de comer é que acima de tudo comecei a fazer e a procurar e a pesquisar isso tudo acima de tudo foi por aí, sim.
Bem, tu deixas aqui também um truque para grelhar bem as berinjelas,
uhum,
e para lhe dar um sabor fumado. Queres revelar o truque?
Ora bem, tipo, esse é da receita do Baba Ganoush.
Do Baba Ganoush.
Do Baba Ganoush,
bem,
exatamente.
Que aspecto tem o Baba Ganoush?
Sim. É fantástico. Portanto, embrulhar as berinjelas e colocar no forno com envolvê-las em papel de alumínio, e deixar que ela, ou então grelhar diretamente em cima da chapa. São as duas maneiras, para elas ficarem mesmo com...
Eu vou ler.
Ok.
Porque é muito rápido. Receita para Baba Ganoush. São necessárias duas berinjelas grandes, uma colher de sopa cheia de tahini.
Uhum.
O que é tahini?
Tahini é uma pasta de sésamo.
Ok. Dois dentes de alho, duas, uhum, colheres de sopa de azeite, sumo de um limão,
uhum,
sal QB, pimenta preta QB. Receita, atenção, é rápido. Comece por assar as berinjelas no forno a 250 graus durante 30 a 40 minutos.
Uhum.
Retire do forno e, com cuidado, retire o interior das berinjelas.
Uhum.
Junte a polpa da berinjela num processador de alimentos, adicione os restantes ingredientes e triture até obter uma pasta. Retifique os temperos e sirva. Está feito.
Exatamente. Se tiver um barbecue, melhor ainda, pode grelhar a berinjela no barbecue.
Gosto muito de berinjela, devo confessar.
Isso é muito bom. É ótimo, fica com sabor a fumado, fica com uma textura muito parecida com o hummus.
Tu nunca usas aqueles... eu uso muitas vezes um pozinho que simula o sabor do fumo. Nunca usas?
Não, nunca uso. Nunca uso, mas sei que existe, sim, na loja americana. Existe.
E uso.
Sim. Ok.
E fica bom.
Sim, sim.
Mas não uso sempre. Já agora, temos aqui um vídeo de Guilherme que se auto-intitula Rei dos Restos.
Ora, muito boa tarde.
Olá.
Aqui fala Guilherme de Oeiras, mais conhecido como o Rei dos Restos. Portanto, tenho aqui um resto de cogumelos, um resto de uma alface velha,
uhum,
dois ovos, um abacate. E aqui umas tortilhas que sobraram do jantar mexicano de ontem. Portanto, o que é que vamos fazer aqui? Vamos picar os cogumelos, cortar as fatias fininhas,
uhum,
saltear com alho numa frigideira, juntar uns ovos para colocar depois na tortilha, colocamos por cima um bocadinho de alface cortado em tirinhas, um bocadinho de abacate. Maravilha!
Parece-me super bem também.
Estava entusiasmado.
Se tu saltear sempre qualquer coisa com alho e cebola, e fica sempre bom.
Deixa-me só dizer que o Guilherme tinha esta mensagem também em vídeo. Parecendo que não, é também um fator importante para,
sim,
depois,
sim,
o Miguel escolher quem é que vai vencer. Joana Alonso promove costeletas de borrego.
Olá, prova oral.
Olá.
Eu estou aqui no carro com o meu marido que cozinha super, super bem. Ele faz a minha receita favorita do mundo. Ele recusa-se a dar a receita em 40 segundos porque diz que uma verdadeira obra de arte demora mais do que isso, até a contar a receita. Mas eu vou dizer em breves palavras. São costeletas de borrego com amontilhado e anchovas. Basicamente é fritar um bocadinho de cebola, pôr as anchovas, fritar as costeletas e pôr um bocadinho... Ele está aqui a abanar a cabeça a dizer que não, mas é basicamente isto. É delicioso. Eu espero que o Miguel goste desta receita. Beijinhos!
Miguel.
Gosto, sim, senhor. Só, imagino já, estou tipo a imaginar já o sabor das anchovas, tipo, incrível.
E,
sim.
Foi corajoso por parte da Joana ter ali o marido
e ela é isto.
As mulheres agora são avós. André Santos tem uma receita também, ela muito simples, e em 12 segundos, vejamos, pelo tempo, André Santos ganha. Agora não sabemos o que é que ele vai dizer, mas tempo é a receita mais curta de sempre. André Santos, em 12 segundos, diz a receita.
Boa tarde para o Varal, aqui André Santos. Vou-vos dar a receita do meu bolo favorito. Do meu doce favorito. É muito simples, é abrir uma lata de leite condensado e comer à colherada. Está feito, não tem nada que agradecer. Boa tarde.
Eu logo vi. Em 12 segundos, pois, não. Silvia Louro.
Olá para o Varal, que fala Silvia Louro. Eu gosto de fazer umas entradinhas muito boas, muito simples. Que é fazer assim umas torradinhas de pão alentejano, que é, eu sou alentejana, e depois ponho por cima queijo de cabra assim esfarelado, coloco também umas nozes e um bocadinho de mel, e depois vai assim um bocadinho só ao forno. Fica delicioso aquele salgado do queijo de cabra com o doce de mel. Muito bom para entradas. Beijinhos.
Gostei
bastante.
Sim. Ana Salavisa, a couve à la Ásia.
Então, couve coração à la Ásia, digamos assim. Couve coração ripadinha, óleo de coco na frigideira, põe-se a couve coração, põe-se tofu fumado ou marinado ou normal aos cubinhos, amendoim, molho de soja e uma pitada... Não, e sal não é preciso, porque o molho de soja já tem.
Já tem sal.
E é isto, não é? Pôr por cima ovo 5 minutos. E depois abrir.
5 minutos, muito
com
bem.
Um bocadinho de canela de pimenta em cima do ovo.
Pimenta, não canela.
Minha.
Parece muito bem, o ovo 5 minutos.
Ah, não te estão a surpreender os nossos ouvintes.
Estás a ver, é incrível. Quando se fala de comida, há sempre... As pessoas têm sempre uma receita, ou que aprenderam, ou que sabem fazer, é incrível. Acho que
normalmente vem das avós, não é? Que ocupam sempre um papel importantíssimo.
Sim, as avós, as mães, as tias avós, é sempre é incrível.
Amiga, mas não achas que, entretanto, democratizou-se um pouco esta... o conhecimento gastronómico à custa da quantidade enorme de programas de televisão e internet que ensinam as pessoas a cozinhar. Eu acho que mesmo aquela pessoa que tem uma tasca no interior lá, no fundo do fundo, ele também está a ver o programa de televisão e dizer assim, isto que eu estou a fazer aqui já não me satisfaz a mim, eu quero estar àquele nível, ou quero a próxima, quero fazer uma coisa que... Não é? Não achas que as pessoas vão ficar mais exigentes?
Sim, e sem dúvida.
O nível de exigência das pessoas, acho que aumentou.
Sim, sem dúvida nenhuma. Acho que há cada vez mais, e pronto, isto reflete-se, por exemplo, no caso da afluência aos nossos workshops, há cada vez mais a vontade de aprender mais, de procurar ingredientes mais, de saber onde é que se compra, que é uma coisa que as pessoas me perguntam sempre imenso. Me digo, ok, tudo bem, fizemos isto, e agora onde é que eu compro estes produtos?
Onde é que compram? Martim Muniz? Martim Muniz.
Sim,
até no Porto.
Ah, no Porto também. Há imensos supermercados.
Qual é o Martim Muniz?
Também.
Atenção, pessoas do Porto. Qual é o Martim Muniz do Porto?
Eu sou do lado de cima, portanto eu sei viver no Porto. No Porto existe ali, estás a ver aquela, eu não me lembro do nome da praça, à beira do, quem chega ao Jornal de Notícias, estás a ver? Aquela praça cá em cima.
Sim.
Que até tem um quartel militar ali, uma coisa qualquer militar.
Sim, dizes bem, eu não sei como é que chama.
Tem aí um supermercado que era um dos primeiros supermercados asiáticos do Porto.
Portanto, praça ao lado do JTN.
Exatamente. E lá conseguem comprar. Agora, eu acho que eu não tinha vindo, a loja ainda existia, porque tivemos uma pessoa num workshop que era lá de cima e eu dei a referência. Porque é uma coisa que eu gosto sempre de fazer, é nós compramos isto aqui, vão lá que encontram. Portanto, é uma coisa que me preocupa imenso, que é, nós nos workshops não vamos usar um ingrediente que é preciso ir ao Japão comprar, não é? Não faz sentido.
Qual é o teu ingrediente favorito? Tens algum que uses mais do que os outros? Olha, o meu vou-te já dizer que é coentros.
Eu gosto muito de ervas frescas, qualquer. Gosto de funcho, ou neto, neste caso, ou cebolete. Gosto imenso de cebolinha fresca, que é uma coisa que dá, mesmo a qualquer salada, um sabor completamente diferente, que é aquela cebolinha comprida. Que se usou no ramen também, aquela cebolinha comprida e fresca, que agora cada vez mais começa a ser muito mais fácil de usar, mas eu gosto imenso de ervas aromáticas.
Como é que se chama aquela erva que normalmente pões em cima do salmão?
Aneto ou endro?
É isso.
Ou aneto.
É,
sim.
Pois tu disseste
é incrível.
Isso. É ótimo.
É muito bom mesmo.
Por acaso é mesmo.
Sim. Mesmo uma simples. Consegue transformar uma simples uma salada de tomate numa coisa incrível.
Tu pões na salada de tomate também, Wendel?
Sim, claro.
Olha que boa dica.
Fica bom.
Olá para o Varal, sou Arthur. A minha receita do mundo é muito simples: é uma frigideira, azeites,
tento fazer uma omelete, a partir de grande altura já não consigo fazer omeletes e, portanto, a omelete cai em ovos mexidos. Depois os ovos mexidos começam a ficar agarrados, portanto, ao fundo da frigideira, porque pus pouco azeite. Entretanto, chatei-me com aquilo e deito para o lixo, basicamente, e vou comer ao café.
É uma receita com pouca esperança esta do Arthur.
Eu acho que Arthur precisa de ir à Academia Timeout.
Também acho. Já agora, quais são os próximos cursos que vocês vão ter?
Olha, nós temos em maio temos tudo completamente esgotado.
Tudo esgotado?
Temos, sim. Em maio temos workshops todos esgotados. O workshop de Raman até de julho já está esgotado também. O próximo, sim, que é verdade. Não, é incrível. É incrível mesmo. Sim. Acho que o próximo que vamos ter, que ainda há vagas, é um Vietnã em junho. Sim, mas sim, só para teres uma pequena ideia, os de Raman nós colocamos à venda e passar dois dias esgota. As pessoas têm que estar realmente muito atentas.
As pessoas estão muito. Querem todas aprender a fazer Raman? Eu percebo-as. André Ramalhinho diz que sabe fazer o risoto de camarão perfeito.
Olá, malta. A minha receita é muito simples: é risoto de camarão com leite de coco e manga. Basicamente. É um refogado com bastante cebola ou xalotas e alho. Depois, colocar o arroz de risoto. Colocar também o vinho branco. Deixar evaporar. Adicionar depois o camarão já salteado. Ir adicionando o caldo onde cozemos as gambas. Quando tudo estiver mais ou menos pronto, juntar a manga, o leite de coco... e servir depois com umas raspas de lima por cima.
Devo confessar que também já fiz um workshop de risoto e é um prato que é complexo, não é?
É complexo, sim, senhor. E esta receita, apesar de me parecer bastante bem, também é mais uma daquelas receitas que alguém em Itália neste momento estará com os cabelos em pé.
Será que no futuro, nas escolas de gastronomia, em vez de existir a disciplina de introdução à gastronomia ou a gastronomia medieval, estou a inventar, nem sei quais são as disciplinas, na verdade, mas se calhar até podiam existir disciplinas que é só cozida à portuguesa, chama-se assim a disciplina.
E passam dois meses a fazer cozida
só
à portuguesa.
Ou um ano só a fazer cozida à portuguesa.
Mas ao pormenor tudo.
Parece claro, bem. Claro. Parece. Aliás, estamos aqui a falar de muitas receitas internacionais, mas temos a falar das portuguesas.
Sim, claro.
A esse nível, o que é que tu fazes? O que é que tu gostas? O que é que tu...
Olha, tenho uma coisa que eu gosto imenso de fazer e de comer, que é arroz de cabidela. É um prato assim, não é assim muito consensual, mas é um prato que eu só fiz há pouco tempo, vou ser sincero. É um prato que era um prato que quando eu ia à casa, estás a ver? Quando eu vou lá em cima.
Quem é que fazia?
É a minha tia ou a minha mãe. Okay. E eu nunca me atrevi a fazer. Nunca me atrevia a fazer, portanto sabia que sempre que ia lá em cima visitar havia um dia que iria ser arroz de cabidela. Arroz de cabidela, nunca comi nenhum arroz de cabidela em nenhum restaurante, só comi arroz de cabidela feito pela minha mãe e pela minha tia. Há pouco tempo elas vieram cá abaixo de Lisboa visitar-me e trouxeram um frango.
Trouxeram um frango
da quinta da minha tia, da minha mãe, portanto,
na lixa.
Frango, exatamente. Trouxeram arroz e eu fiz. Foi a primeira vez que fiz, obviamente com a supervisão delas, com a minha tia, da minha tia e da minha mãe, e foi a primeira vez que fiz e acho que sou bem. Alterei um bocadinho a receita e elas disseram: ah, isto aqui está com posaipo no refogado. E elas: ah, mas isto até ficou bom. Exatamente, mas elas até gostaram. Mas gosto imenso, eu sou lá de cima, portanto gosto imenso de comer e na zona da lixa, obviamente, come-se muito bem. Cabrito assado, aquelas coisas todas. Portanto, gosto imenso da cozinha portuguesa. Acho que somos um país pequeno, mas acima de tudo é o que eu digo muitas vezes: somos um país pequeno, mas que muda imenso a gastronomia do norte para o sul. Somos completamente diferentes. Se fores ver uma receita de Viana do Castelo, é uma receita completamente diferente de Faro. E apesar de sermos um país pequeno, temos uma gastronomia extremamente vasta, extremamente complexa e com produtos incríveis.
Como é que tu explicas isso?
Eu acho que tem acima de tudo a ver com o facto de, no nosso passado, nós temos acima de tudo a parte do irmos conquistando, não é? A temperatura altera completamente, não é? O facto de nós termos no sul do país uma gastronomia mais leve, digamos assim, mais parecida com aquilo que é a cozinha mediterrânica, também tem a ver com isso, tem a ver com aquilo que estava acessível, com aquilo que é fácil de comprar e acessível a toda a gente. Isso muda bastante do norte para o sul, claro.
Já agora deixem-me dizer-vos que os ouvintes da Prova Lá estão muito participativos, todos querem este livro, e eu percebo, e não se vão arrepender, nós vamos dar no final do programa este livro, ou a mensagem que nos parecer vencedora. A Silvia Cassiano está na corrida.
Olá, prova oral, olá, Alvin, olá, convidado. Então olá. Vai ser assim: refogar uma cebola e alhos, colocar os talos de couves e pés de cogumelos e cascas de batata doce e cascas de cebola e molho de soja, açúcar amarelo e apurar, juntar 1 litro de água, o caldo de legumes, ferver 40 minutos. Num tabuleiro, colocar batata doce às rodelas, uma cabeça de alho e levar ao forno. Depois, cozer os ovos, colocar os ovos em molho de soja para ficarem castanhos. Depois dos dentes estarem prontos, dos dentes de alho, colocar no molho e triturar e colocar o miso. E depois, numa frigideira, grelhar bimis, grelhar cogumelos, grelhar tofu, grelhar mini pimentos, colocar os noodles no molho durante 6 minutos, empratar o noodle, colocar o molho, os legumes e os ovos cortados ao meio. Acho que ficou 40 minutos até. Tive que parar o carro, estou a mandar um vídeo, escrevi a receita aqui neste livro que tinha para aqui perdido.
Muito
foi um grande esforço. Beijinhos!
Foi um grande esforço, senhor, e parece muito bem. Um ramen vegetariano, vá, digamos assim, pareceu muito bem mesmo.
Engraçado, eu ontem estava a falar sobre isto com quem? Com alguém que era vegetariano. Uhum. Estava-lhe a dizer que tinha feito o tal workshop de ramen. Uhum. E foi logo a primeira pergunta que me fez a pessoa, que é, então, e ele não te ensinou a fazer ramen vegetariano? Eu disse, não, mas de certeza que é mais do que possível.
É, e se quem comprar bilhete, portanto, quase todos os workshops são adaptáveis.
Quem comprar bilhete, se não tivesse escutado, não é?
Sim, exato. Sim. Quase todos os workshops são adaptáveis para vegetarianos, portanto, só têm é que nos dar a indicação
de que são vegetarianos. São.
E então, nessa altura, fazem o workshop exatamente igual, sem proteína animal, claro.
Olha,
e inclusive o ramen. Ainda por acaso da última edição tivemos 2 pessoas.
Usas algum segredo quando cozinhas? Algum segredo que nos possas ensinar que seja fácil de colocar na prática e que tu aprendeste ao longo do tempo? Sei lá, desde.
Agora, assim, de repente, sei lá,
não te vem nenhum. Pode ser que tenhamos. Ana Alves e as suas panquecas de banana, está aqui.
Olá, para o varal. Receita de panquecas de banana, aquela que circulei na internet há uns bons aninhos. À qual me agarrei e nunca mais larguei. Portanto, esmagar uma banana num prato sopeiro, acrescentar um ovo e bater, e depois deitar aveia, flocos de aveia finos ou mesmo grossos, às vezes faço com aveia grossa, e também costumo deitar farelo a gosto. Também podem deitar um bocadinho de fermento se quiserem, mas não é necessário. E depois fazer pequenas panquecas, ou maiores, se preferirem, e a servir com doce, ou com xarope de ácer, ou com mel e frutos vermelhos, ou o que preferirem. Bom apetite!
Há muita gente a fazer isto, é?
Ah, sim, é um clássico.
Também fazes?
Não, normalmente.
Isto é demasiado
não.
Simples para ti.
Não é questão de ser simples. Eu gosto de comida simples. Eu, acima de tudo, em casa, como coisas simples.
Espera, eu não te perguntei há pouco. Entre cozida à portuguesa e bacalhau, para que lado é que tu tendes mais?
Para o bacalhau. Adoro bacalhau. Eu acho que é uma coisa que muito, muito nossa e que se pode fazer de várias maneiras. Gosto imenso de bacalhau. Gosto imenso de bacalhau mesmo. Mas também gosto de cozido à portuguesa, claro. Mas gosto mais de bacalhau.
E quando vais a um restaurante, há algum que tu gostes em particular? Podes fazer publicidade.
Não há problema. Olha, eu gosto imenso de alguns restaurantes, por exemplo, em Lisboa. Olha, gosto imenso. Agora, um restaurante, por acaso, que já não existe lá em cima, no Porto, que era o restaurante ali na Junta à Campanhã. Não me estou a lembrar do nome agora.
Sabes qual é? Claro que sei, dos filetes de polvo.
Exatamente.
Do Aleixo.
Sim, do Aleixo, exatamente. Okay. Que é inclusive a minha terra, da lixa também.
Sim, sim.
Claro, do Aleixo, da Inês. Ok. Adoro. Gosto imenso da Noélia, no Algarve. Tipo, é completamente.
Ficou lá 2 dias.
A Noélia é absolutamente incrível. E é. Pronto. E não é só. É pela
portanto,
comida,
Aleixo, Noélia?
Aleixo e Noélia, sim. Acima de tudo. São aqueles sítios em que. A Noélia tipo, é obrigatório. Tipo, se eu for ao Algarve, tenho que mandar uma mensagem e ir à Noélia, sem dúvida nenhuma. É aqueles sítios em que eu tenho que ir mesmo.
Olha, tens que mandar uma mensagem, mas que não seja para tentares entrar no restaurante da Noélia, não é? Senão ficas ali 3 horas.
É verdade,
à espera.
É verdade.
Marta Ferreira e André, atiram o guacamole à parede.
Olá, prova oral. Nós queremos muito ganhar o livro do Miguel. Por isso vamos mandar-vos uma receita de guacamole. Peguem no papel e na caneta para apontar.
Está bem.
Só têm que juntar numa tigela de tamanho médio 2 abacates esmagados com um garfo antes dos restantes elementos.
3 tiras de pimento vermelho picado.
1 tira de pimento verde picado.
1 cebola roxa também picada.
um tomate de tamanho razoável picado, retirando a polpa e as pelinhas.
Isto é um programa de televisão.
O sumo de duas limas ou de limão.
Salsa picada quanto baste.
Uma pitada de sal.
Um fio de azeite.
Picante KB para os mais corajosos, 3 a 4 gotas.
E bater tudo com um garfo. O limão é um bocadinho batota, mas quando não há melhor, é o que temos à mão. Beijinhos.
Esta apresentação foi muito vencedora.
A apresentação, acho que ganham para a apresentação. Só há ali duas coisas. A lima, não, o limão tem que subir pela lima, e não é salsa, é coentros, então.
Ah, no melhor pano cai a nova. E porque falamos em pano e cair, Tiago Betancourt vai cair neste programa amanhã.
Tiago Betancourt saiu da toca. Dias 20 e 21 vai saltar para dois concertos.
Não queres mais de mim.
Mas o que terá ele para dizer? Esta quarta-feira vai soltar a língua. Às 19h, na Antena 3.
A soltar a língua também neste programa está Miguel Mesquita, autor deste livro. É o teu primeiro livro?
Já é o meu primeiro livro.
Estás emocionado, sim, quando viste o teu livro?
Achei esse tipo tudo um bocadinho surreal quando olhei para o livro.
De repente és tu, não é?
Sim, exato. Tipo um bocadinho aquela coisa de passar na FNAC e de... Ah, olha... Estou aqui eu no meio desta gente toda, porque é um bocadinho surreal, porque é uma coisa que não... Inclusive estar aqui, não é? Tipo, imagina, eu quando trabalhava como engenheiro industrial, tipo, acabava o trabalho, e o que é que eu fazia? O primeiro trabalho foi em Viana do Castelo, vivia na Póvoa do Arzim, e o que é que eu fazia? Eu via o teu programa, não é? E então,
claro,
imagina...
Como qualquer pessoa te sente.
Exatamente. Portanto, imagina, as coisas mudaram de tal maneira ao ponto de eu ter um livro e de estar aqui a apresentar o teu programa. Portanto,
já agora uma pergunta. Qual foi a primeira receita pela qual tu ficaste conhecido? Isto é, a receita que os teus amigos ainda hoje te pedem para fazer.
Eu, num dos programas, numa das edições, num dos episódios do Guerra dos Pratos, fiz uma francinha. Tinha que fazer uma versão da francinha, que é um prato que eu adoro e que tentei manter, digamos assim, tentar respeitar, mas introduzi, fiz um molho de molho da francinha, em vez de ser com cerveja normal, fiz com cerveja preta, ok? E meti-lhe um bloco de foie gras lá no meio.
Bem.
E então, tipo, ainda hoje me pedem para fazer a francinha. Quando há francinha, Miguel, podes fazer a francinha e tal. Portanto, quando é um jantar, normalmente faço francinha. Exato.
António, deixa aqui uma receita com cogumelos.
Tarde para varal, tarde notinha.
Olá.
Então, isto é o seguinte: a minha receita é uma entradinha espetacular, que é cogumelos Portobello, tirar o calo e o recheio, colocar um bocadinho no forno, só para perder a água do cogumelo, retirá-los, deitar a água fora, fazer uma caminha com pasta de trufa, ou vinho de codorniz lá para dentro, levar ao forno durante, não mais do que 5 minutos, se tanto, e pôr uma lasquinha de parmesão em cima.
Foi.
Não tenho nada que agradecer.
Trufa, parmesão e cogumelos. Muito
adorei,
bem.
Adorei aqui a receita do António. Rodrigo Feijó também está na corrida.
Então é assim, boa tarde para o Voral, aqui vai a receita do Rodrigo do Feijó. Então é alheira à brás. Então pegamos numa panela, fazemos um belo de um estrugido, cebolinha, alho, uma bocadinhos de bacon, numa alheira sem peltes, feita com garfo, deixa refogar aquilo tudo junto. Pois vira a batata e um ovinho batido por cima, é temperar a gosto, com umas ervinhas, quem gosta, agora prontos.
Gostei muito do pormenor do Kim Barreiros estar a passar atrás com esta culinária. Exatamente. José Monteiro não tem um prato favorito, mas tem um chef favorito.
Olá, boa tarde para o Voral. A minha receita perfeita é ir à casa da minha mãe, pegar na minha mãe, juntá-la à cozinha, juntamente com umas panelas, deixá-la estar à vontade durante 30 minutos e vá lá. O prato, seja o qual for, é perfeito. Um beijinho para ela, um abraço para vocês.
Já agora, deixem-me só dizer que o nosso convidado já falou aqui da sua tia, da sua mãe, mas ainda não falou da sua sogra. E a verdade é que tu deixas, sim, aqui uma receita,
sim,
que é...
O bolo de cenoura.
Exatamente, que tu aprendeste, sim, com a tua sogra.
Exatamente. A minha sogra é americana e por acaso aprendi montes de receitas com ela. Ela é extremamente prática e acima de tudo é uma coisa que eu gosto imenso quando vou lá, é que ela tem sempre alguma coisa diferente para mostrar e para ensinar. E a cozinha americana, muitas vezes nós pensamos que a cozinha americana não é assim uma cozinha tão, digamos assim, com requinte, sim, ou com...
As pessoas não falam da cozinha americana.
Mas é uma cozinha extremamente rica.
É,
sim, sem dúvida. E não é só hambúrgueres, vamos lá. Não é só isso.
Estás falando de uma forma desapaixonada da cozinha americana.
É verdade, é verdade. Mas acho que têm que ir experimentar mais. Têm que ir provar, experimentar, porque na realidade tem muito mais do que aquilo que nós pensamos, acima de tudo.
É verdade. Já agora, última mensagem é do Guilherme, o rei dos restos, que está de volta e que apresenta o resultado final em vídeo.
Ah,
em
uau,
vídeo.
Muito bem, muito bem.
Pessoal, produto final. Já está aqui os ovos com os cogumelos. Vamos aqui botar, agora que vamos fazer isto só com o meu nome.
Aí adoro.
Por aqui a tortilha. Só arrumar isto um bocadinho. Já tenho aqui a alface coçadinha. E os pedacinhos de abacate. Já está um bocado mais castanho do que verde, mas vamos achar a mesma. E como foi um bocadinho de lambão, isto supostamente dava para fechar. Pimbas, outra tortilha em cima.
Está
feito. 30.
Aí está. A receita aqui do nosso Rei dos Restos. Miguel, alguma mensagem que te ficou neste programa de todos os ouvintes? Qual é que achas que.
Olha, eu gostei imenso daquela das costeletas com as anchovas.
Ah, ok. Ficaste com a tu reagiste?
Fiquei. Então. Fiquei porque de todas é aquela que eu vou querer experimentar.
Ah, é.
Vou querer fazer, isso é incrível. Vou querer fazer, sem dúvida.
Isso quer dizer que o ouvinte que teve esta intervenção vai ganhar este lindo livro do Miguel, que se chama Cozinhas do Mundo. Se não ganharam, tentem adquiri-lo porque vão gostar e vão aprender imenso. Muitas receitas de todos os continentes explicadas de uma forma soberba pelo Miguel Mesquita. Quero dar os parabéns pelo teu livro.
Muito obrigado.
Quero dar os parabéns pelas tuas ações de formação.
Obrigado.
Como te disse, já fui teu aluno, aliás, tu percebeste-o. E gostei mesmo muito e aprendi contigo. E
obrigado.
Quero aprender mais ainda.
Agora tens que
quando
ir lá.
Não tiverem esgotados, não é? Agora tenho que ir lá, não é?
Pois, exato.
Sim, é outra coisa ao vivo, não é? Olha, obrigado, Miguel. Parabéns.
Muito obrigado.
E amanhã não percam Tiago Betancourt aqui na Prova Oral. Até amanhã.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da Prova Oral.